O desbloqueamento em relações políticas entre Portugal e Angola pode estar mais próximo se a justiça portuguesa aceitar os termos de um compromisso que Angola propôs. A questão foi discutida pessoalmente pelo primeiro-ministro português António Costa e o presidente angolano, que esta semana se reuniram em Davos, à margem do Fórum Económico Mundial. Aparentemente deram ambos concordados que esse compromisso poderia salvar a face a ambas as partes. O princípio do acordo pode estar na leitura e interpretação da leitura à carta rogatória que Angola enviou a Portugal no âmbito do processo que envolve o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, acusado de corrupção ativa e branqueamento de capitais. Angola pediu a transferência do processo a fim de o julgar no país, ao abrigo do convênio assinado no âmbito da Cplp. Esta semana, o Ministério Público Português aceitou separar o processo de julgamento que envolve o ex-vice-presidente angolano no âmbito da Operação FISE, uma oposição entendida como um sinal de flexibilidade, depois de Angola ter respondido à carta rogatória das autoridades portuguesas. A transmissão do processo para as autoridades angolanas, como é defendido pelo regime de Luanda, não impede que as autoridades portuguesas possam, porventura, e verificados os pressupostos legais, vir a recuperar o direito de proceder penalmente, segundo algumas fontes. O chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, reiterou esta semana a posição oficial do seu país, afirmando-se confiante num desfecho para breve, que venha de encontro ao desejo dos dois povos e governos para que a harmonia que tem caracterizado as relações bilaterais possam ser tomadas. O analista político Manuel Constantino não tem dúvidas em afirmar que este processo apresenta vários cenários depois do Ministério Público Português ter aceito a separação do processo.
O que é facto é que este processo é um bom exemplo de que não deve existir interferência da política na justiça, ou seja, é um bom exemplo de que deve existir separação de poderes entre a política e a justiça, porque quando assim não acontece, depois uma acaba por submeter a outra e em grande parte dos casos é a justiça que submete a política. Em relação ao processo em concreto, nós tivemos o conhecimento de que foi substituído o procurador do Ministério Público Português. Não sabemos ainda quais são as razões, portanto agora é uma procuradora, a doutora Leonor, teremos de compreender melhor quais foram os factos que levaram a essa substituição. E em segundo lugar, é facto que o engenheiro Manuel Vicente não foi constituído arguido, não está presente e, portanto, o Ministério Público Português terá um de dois caminhos. Por um lado, o arquivar o processo, portanto, terá de separar, existir separação de processos, portanto, o do procurador acusado de ser corrompido vai avançar, os dos advogados portugueses e tudo mais vai avançar, mas o processo em concreto sobre o caso sobre os indícios de corrupção que o engenheiro Manuel Vicente fez ao procurador, terá de ser separado. Neste caso, ou é arquivado em Portugal e o processo morre aí, ou é mandado para Angola, para a nossa PGR, e depois veremos que passos serão dados a nível interno. A mim parece-me que politizou-se demasiado o caso. Se deixássemos apenas a justiça funcionar, no caso dos órgãos judiciais, quer português, quer angolano, provavelmente nós teríamos um desfecho a contento das duas partes, tanto dos dois Estados, e provavelmente não teria ganho essa dimensão que ganhou. Mas essa é a minha perspectiva numa leitura mais política do que jurídica. Primeiro porque nem sequer foi constituído arguido, não foi notificado, e depois porque todos os indícios e tudo aquilo que eu tenho lido e ouvido por parte de especialistas, todos os indícios indicam que não há provas materiais concretas para o levar a julgamento. Portanto, de qualquer forma, nós compreendemos o Ministério Público Português porque é um procurador que foi indiciado ou, enfim, corrompido, ou há indícios de ter sido corrompido, e é claro que, por uma questão de honra do próprio Ministério Público Português, e querem levar o caso até as últimas consequências. Mas, em concreto, sobre o engenheiro Manuel Vicente, nós não conseguimos, daquilo que sabemos do processo, daquilo que vamos lendo, não conseguimos encontrar provas materiais concretas, substanciais, objetivas, que o possam levar a julgamento. Nem lá, nem cá.
Manuel Constantino admite a possibilidade deste processo ficar suspenso nos próximos tempos, Em causa está a posição do Tribunal de Relação de Lisboa.
De qualquer modo, como se politizou demasiado o caso, ele ganhou esta dimensão e hoje, quer aos olhos dos angolanos, quer aos olhos dos portugueses, é importante que se tome alguma decisão, que se chegue a alguma conclusão e que se tiver que se arquivar ou mandar o processo para cá, que se faça. Sobre isso é importante dar nota que houve um recurso interposto ao Tribunal de Relação Português sobre a questão do acordo de cooperação judiciária entre Angola e Portugal e sem essa decisão a parte do processo relativa ao engenheiro Manuel Vicente não pode avançar. Portanto, eu penso que o mais provável até que nas próximas horas o novo procurador, o juiz possa mandar suspender o caso, o processo, até que se tenha a decisão do Tribunal de Relação de Lisboa.
Entretanto, o jurista Monteiro Cauê não concorda com a ideia segundo a qual este processo pode ser arquivado ou, na pior das hipóteses, ser transferido para Luanda. Monteiro Cauê sustenta a sua posição com base nas acusações que pesam sobre Manuel Vicente.
É um processo muito complexo e lamentei bastante por ter ouvido algumas vozes a dizerem que o processo devia ser transferido para o ordenamento jurídico angolano. Eu considero esse posicionamento bastante despodurado. Não tem sentido, não tem nexo, uma vez que o crime foi cometido em Portugal. O Ministério Público português aceitou separar os processos, ou seja, aceitou separar o processo. Isto não quer dizer que o processo será arquivado, não. O processo será avante. O cidadão Manuel Vicente será julgado a qualquer momento e um julgamento à revelia que oferece várias desvantagens ao cidadão Manuel Vicente. Não há nexo, não faz sentido que as pessoas falem em azedar das relações entre dois Estados, porque o cidadão Manuel Vicente cometeu o crime de peculato, de corrupção, de branqueamento de capital, nas vestes de PCA da Sonangol. Não era vice-presidente da Angola. E isto, o cometimento desses crimes, fez com que o engenheiro José Eduardo Santo o puxasse para vice-presidente no sentido de estancar, portanto, aquele processo, ou seja, o crime que ele vinha cometendo nas vestes de PCA da Sonangol. O senhor Manuel Vicente não fez um negócio entre Estados, não. Ele fez um negócio pessoal para benefício da sua família, benefício dos seus amigos, e é nessas vezes que ele foi descoberto quando ele tentou corromper um procurador português. Mas atendendo que o ordenamento jurídico observa e respeita a separação de poderes, o senhor Manuel Vicente foi indiciado do cometimento desses crimes, pelos quais deve responder, porque não respondendo, obviamente que será condenado à revelia e correrá o risco de perder todos os meios, todo o dinheiro, que não é dele, é o dinheiro do povo angolano. Hoje o país passa uma crise jamais vista, porque o senhor Manuel Vicente e os demais foram mexendo no erário público e foram guardar lá fora, aonde hoje estão a ser descobertos. O senhor Manuel Vicente devia estar presente, já que ele acha que não cometeu o crime, devia estar presente para livrar-se, ou seja, para defender-se junto do seu advogado lá em Lisboa.
O jurista Monteiro Cauê esclarece, por outro lado, as circunstâncias que fazem com que este processo não seja transferido para as autoridades judiciais angolanas.
Transferindo o processo do senhor Manuel Vicente para Luanda é o mesmo que passar uma absolvição imediata. Isto porque, porque cairia na alçada da lei da amnistia aprovada em 2015. Aquela lei da amnistia foi aprovada com o propósito de limpar a imagem do branqueamento de capitais, da corrupção acentuada que os dirigentes angolanos fizeram, mormente os dirigentes do MPLA, e transferindo aquele processo para a alçada de Luanda, seria o mesmo que dizer Manuel Vicente, fique em sua casa, vai gastando os dinheiros do erário público que retirou de forma ilícita, porque neste momento o senhor Manuel Vicente enriqueceu-se ilicitamente. Aquele dinheiro não é dele, é o dinheiro do público, é o dinheiro dos angolanos. Não faz sentido que o processo seja transferido. Seria muito bom que o processo fosse julgado mesmo lá em Portugal, onde o cidadão Manuel Vicente cometeu o crime. Isto por quê? Porque a experiência dos 42 anos revela-nos que as nossas instituições judiciais não têm consistência, não têm eficácia, porque essas andam alternadas ao poder executivo.
Portanto, aqui estamos perante várias conjeturas e também muitas incertezas do ponto de vista daquilo que pode vir a ser o desfecho deste processo que envolve o ex-vice-presidente. Como é que olha para aquilo que pode vir a ser a posição do Poder Judicial português, já que está a decorrer apenas o processo de julgamento que envolve cidadãos portugueses, no caso particular do próprio ex-procurador-geral da República, que negou todas as acusações que pesam sobre ele e diz que são falsas as acusações, que nunca recebeu dinheiro e nem conhece Manuel Vicente. Como é que olha para estas declarações do ex-procurador?
Naturalmente que em sede da audiência de julgamento a primeira tendência dos arguídos é de negar. Em nenhum momento, pela experiência que eu transporto, raramente eu vi arguídos assumirem logo de princípio. A primeira tendência é de negar, mas seria tão despodurado se a justiça, pela idoneidade da justiça portuguesa, pela idoneidade que possui, tanto mais que até nós angolanos nos inspiramos na justiça portuguesa, as nossas leis todas estão inspiradas na justiça portuguesa, seria muito desfazamento se a justiça portuguesa estivesse a perseguir um caso que não existiu, porque está lá. O senhor Manuel Vicente primeiro comprou uma residência, a residência está lá, é uma prova material, os dinheiros estão lá. As pessoas que transferiram os dinheiros estão ali, e o processo de mais de 1000 páginas traz todas as provas que dão informações segundo as quais o senhor Manuel Vicente teria incorrido neste crime. Por isso, eu não acredito que pela separação de poder existente entre o poder judiciário e o poder político, haja alguma intervenção que venha a manchar o bom nome da justiça portuguesa. Eu acredito que a justiça portuguesa está a agir de boa fé, até porque está a seguir todos os trâmites observado que a lei, portanto, desenha para que o processo fosse julgado de forma célere, de forma isenta, sem ouvir, ou seja, sem pressões. O que acontece é que o governo angolano, e dilo mesmo na pessoa do senhor presidente da República, o senhor João Lourenço, quando da sua entrevista coletiva aos jornalistas, cometeu um gafe muito grande, quando ele dizia que o processo do senhor Manuel Vicente condicionaria o seu relacionamento, ou seja, o relacionamento entre Estados. Não tem nada a ver.
O político Manuel Constantino aponta alguns caminhos que a justiça portuguesa deve seguir, ao mesmo tempo que reprova a forma como as autoridades angolanas têm assumido este processo.
Eu acho que a justiça portuguesa deverá guiar-se pela lei, pelas normas, e apenas por isso. independentemente de quem, de que seja o engenheiro Manuel Vicente ou de que seja outro cidadão qualquer angolano ou de outro país. O que é facto é que, como eu disse no início, isto é um bom exemplo de que a política não se deve misturar com a justiça. E Angola, ao transformar este caso de justiça num caso de soberania, acabou por fazer das duas coisas a mesma coisa, e o que na verdade não é. Eu penso que nós devemos separar as relações diplomáticas, as relações comerciais, as relações económicas, as relações políticas, daquilo que são as relações judiciais, daquilo que é a administração da justiça nos diferentes países. Se o caso tivesse acontecido em Angola com um cidadão português, eu estaria a dizer exatamente a mesma coisa. E, portanto, parece-me que ao beliscarmos a nossa relação por causa deste caso, abrimos um precedente que daqui para frente ou teremos que ser coerentes e protegermos todos os cidadãos, o Joaquim, o António, ou o ex-deputado ou o ex-ministro, ou então não parecerá aos olhos dos angolanos de que para uns há soberania e há defesa e para outros não. Portanto, penso que nós, depois deste caso chegar ao seu fim, que eu penso que não deverá demorar muito, o processo em si vai demorar muito, vai levar muito tempo, nós sabemos que a justiça portuguesa também é morosa, mas o caso específico do engenheiro Manuel Vicente penso que não tem pernas para andar e não deverá demorar muito, espero eu. Se assim acontecer, espero que quer Portugal, quer Angola, tenham a hombridade e com naturalidade possam retomar as relações que são fundamentais para os dois países, que são muito, muito antigas, que têm muitos anos e que eu penso que quer Portugal precisa de Angola como Angola precisa de Portugal.
Finalmente, o jurista Monteiro Cauêué indica alguns cenários que, do seu ponto de vista, vão beneficiar as autoridades judiciais dos dois países.
O desfecho será naturalmente favorável à justiça portuguesa, com certeza que também, olhando na perspectiva daquilo que é o novo cenário político angolano, também vai satisfazer a justiça angolana. Seria muito mal se a justiça cedesse à pressão política para forçar uma decisão não judicial, ou seja, obrigar que a justiça tomasse uma medida política. Isso é que seria muito mal.
Até porque, Dr. Monteiro, esta terça-feira, João Lourenço e António Costa, ou seja, o primeiro-ministro português, estiveram reunidos e o assunto também foi colocado à mesa, mas ainda assim o primeiro-ministro português voltou a reiterar a posição de Portugal, segundo a qual o Estado português não pode interferir, porque isto cabe apenas às autoridades judiciárias portuguesas tomarem a decisão em função daquilo que está a acontecer em Portugal.
Isso é claro como água, é claro como água. O nosso governo tem a tendência de fazer um pressing político para que se encontre um entendimento. Acredito que isso norteou o encontro entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro português. Mas é aquilo que eu dizia. O governo português tem poderes completamente separados. E acreditamos que vai valer o princípio dessa separação de poder. Aliás, isso é que dá força às instituições públicas, é a separação de poderes. Por isso mesmo, pode haver uma negociação política, mas que a justiça será a última a se pronunciar, ou seja, a última ratio será a justiça a dizer sim ou não.
Há neste processo também um dos declarantes, trata-se do cidadão angolano Rafael Marques, que também foi arrolado como declarante em todo este processo. Como é que olha para a entrada neste cenário de Rafael Marques?
A entrada de Rafael Marques neste processo acredito ser uma mais-valia, porque o Rafael Marques é um jornalista investigador, é um jornalista muito atento às questões nacionais e os argumentos de Rafael Marques a este processo trarão naturalmente uma mais-valia e a justiça terá meio caminho andado.
Monteiro Caueu e Manuel Constantino foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.